Palavra a ser compartilhada está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aleluia. O que dizem de mim? Esta foi a pergunta que Jesus fez. Nesse contexto, existe uma confrontação do pensamento do incrédulo com o pensamento do crente. O incrédulo olha para o Jesus histórico e procura argumentações racionais, coisas lógicas do comportamento humano a respeito da vinda do Senhor Jesus. E o crente olha para Jesus e declara que Jesus é o ungido do Senhor, o Messias, o Cristo. E ele declara que Jesus, sendo ungido, ele veio para salvar o mundo que jaz no maligno. Ele declara assim: orando à parte, o Evangelho declara, orando à parte, Jesus retirou-se à parte para orar. Achavam-se presentes os discípulos, estavam ali com Jesus, nesse momento de oração, os discípulos, os crentes. Jesus mostra então que o mundo, as multidões, os incrédulos, eles impedem a comunhão com o Pai. Por isso ele afastou-se à parte. Mas ao afastar-se à parte, Jesus não foi sozinho. Levou consigo os discípulos e aproveitou para mostrar-lhes como o mundo pensa a seu respeito e como deve ser a fé do crente, a convicção do crente. Assim como os discípulos, um dia nós estaremos frente a frente com Jesus e teremos que responder pessoalmente ao Senhor Jesus sobre nossas convicções. O que dizem de mim? O que você pensa de mim? Então, a pergunta forte de Jesus aqui é, primeiro, as multidões. O que as multidões dizem de mim? O que os incrédulos dizem de mim? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, os discípulos, passando a informação ao Senhor Jesus: dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda dizem que ressurgiu um antigo dos profetas, um profeta que estava morto, ressuscitou. Quanta história o incrédulo inventa a respeito do Senhor Jesus. Nós devemos notar que as multidões, os incrédulos, eles vivem no engano com ideias estranhas, ideias mirabolantes a respeito do Senhor Jesus. O que acontece? Nós vemos no versículo 19, eles levantaram crendices absurdas. A reencarnação de João Batista. João Batista teria voltado a viver, que recém tinha morrido. A reencarnação de Elias. Elias teria voltado a viver, e outros ainda dizendo de uma crendice antiga a respeito do profeta Jeremias, que teria voltado a viver também. Acreditavam que Elias e Jeremias voltariam para restaurar Israel. O que a incredulidade leva as pessoas a pensarem, a falarem? O que a incredulidade leva as pessoas a crerem de forma errada? Não é muito diferente de hoje. As multidões de incrédulos acreditam num Jesus histórico, um homem muito sábio, mas não salvador. Acreditam também num Jesus que pertence a todas as religiões. Nós vemos que Jesus é invocado por um grande número de religiões, de seitas. Num Jesus que se aperfeiçoou no Tibete, acreditam. Acreditam também num Jesus somente homem, um homem profeta, um forte profeta. Acredito num Jesus que precisa de intermediários, coloco até intermediários. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus, reina eternamente. Acredito num Jesus como um irmão evoluído, grau 33, no caso os maçons. Acredito num Jesus milagreiro, só vou buscar os milagres de Jesus. Acredito num Jesus como amuleto da sorte. Carregam uma cruz e Jesus crucificado nele, pendurado no pescoço, nas paredes, nos carros. E a pergunta continua sendo: o que dizem de mim? Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Ninguém vai escapar de estar na presença do Senhor Jesus. E todos confessarão, todos dobrarão os joelhos diante do Senhor Jesus. Toda língua dará louvores a Deus. Mateus 7,21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não adianta só invocar, só acreditar de alguma maneira a respeito da pessoa de Jesus. Tem que ser crente, não apenas querer favores, acreditar num milagreiro. Provérbios 16,1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, tudo vem do Senhor. Nós não podemos querer, como incrédulos, ficar tentando manipular o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. O que as multidões dizem de mim? Jesus continua fazendo essa pergunta para toda a humanidade. Mas ele também continua perguntando para os crentes. O que os crentes, os discípulos, dizem de mim? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber exatamente qual é a nossa opinião, qual é o nosso conceito, qual é o nosso entendimento sobre ele. Versículo 20. Só dá a resposta certa quem aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer ungido. Tu és o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. A resposta certa. Então, só dá a resposta certa quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, como Pedro. O nosso conceito sobre Jesus deve ser fundamentado exclusivamente na Bíblia, na Palavra de Deus, e esclarecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o crente, o discípulo de Jesus, ele tem o Espírito Santo de Deus, então ele dá a resposta certa. Nós recebemos o Espírito da promessa, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. O Espírito Santo nos dá esse poder de entendimento, esse poder de discernimento. E assim temos a resposta certa a respeito do Senhor Jesus. Dizemos aos outros quem é Jesus, porque sabemos pessoalmente quem é Jesus. Lucas 4, 16 a 21, também Jesus num certo momento tomou o rolo da palavra do profeta Isaías no templo e falou ao profeta Isaías, onde Isaías declara a respeito do ungido do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o ungido do Senhor. Ele falou isso diante dos seus ouvintes. O conceito dos incrédulos, o conceito do mundo, é fundamentado em crendices, em mentiras, em manobras da linguagem. Mas nós, os crentes, os discípulos de Jesus, nós devemos ter a firme convicção que Jesus é o quê? Que Jesus é o ungido do Senhor. Que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Cristo Redentor. Quem dizeis que eu sou, és o Cristo de Deus. És o Messias. És o ungido. Jesus foi ungido por Deus e não foi uma unção qualquer. Jesus foi ungido pelo próprio Deus Pai, pelo Deus Todo-Poderoso, como profeta, rei e sacerdote. Jesus veio com toda a autoridade. Ele cumpriu a lei e está sentado à direita de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Lucas 22, 69. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. E assim está acontecendo. Ele está sentado à direita de Deus no reino dos céus. Será que nós temos feito a lição de casa? Será que temos dado a resposta certa? Será que o mundo tem feito essa leitura pela nossa conduta? Tu és o Cristo, Messias, o ungido de Deus? E como dar a resposta certa? Orando à parte. Jesus orou à parte. Jesus deu o exemplo. Isso significa que nós precisamos ter tempo para Deus. Precisamos ter tempo exclusivo para oração, para a leitura da Bíblia, para a comunhão. Cansado, sofrendo, lutando, guerreando, mas com um tempo para Jesus, com um tempo para Deus. Quando temos comunhão com Deus e com os irmãos, somos a resposta certa. Para quem? Para os incrédulos do mundo. E esses incrédulos estão sedentos de Cristo, o Senhor, de Cristo, o Salvador. Nós precisamos, então, viver com Deus e para Deus em Cristo Jesus. E assim estaremos dando a resposta ao mundo sobre quem é Jesus. Porque Jesus só pode ser conhecido através de nós, a sua igreja. Quem dizeis que eu sou? Aí cada crente deve se questionar. A minha vida está revelando Jesus? Ou está dizendo, não vale a pena ser crente? Uma das duas leituras as pessoas vão fazer a respeito de nós. Ao olharem para mim, para minha conduta, eles vão concluir. Se eu estou revelando de fato o Jesus Salvador, ou se eu estou dizendo, não vale a pena ser crente, é uma farsa. E eu tenho ouvido muito, infelizmente, as pessoas dizerem, pelo que eu tenho visto aí, dos crentes, das igrejas, não vale a pena ser crente. Isso é muito sério. E Jesus já lançou esse questionamento há 2000 anos atrás, praticamente. Porque o homem é o mesmo. Muda as gerações, morre vida, nasce vida, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Ou é crente ou é incrédulo. É uma palavra muito atual essa. Há 2000 anos, Jesus deu início no seu ministério. Jesus mandou, versículo 21, que ficassem calados, porque o povo estava confuso, querendo apenas um rei terreno. Depois que eles estavam prontos, Jesus disse, agora vocês devem ir. Vão e preguem a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Condenado, Marcos 16, 15 e 16. 2000 anos se passaram. Hoje, nós devemos fazer exatamente como Jesus ordenou. Devemos ter exatamente a experiência dos verdadeiros crentes daquele tempo. Será que estamos levando as pessoas a crerem que Jesus é apenas um fato histórico? Ou o Cristo que vive e reina? Nós estamos respondendo perguntas das pessoas que olham para nós. Quando eu digo que sou crente ou que sou pastor, as pessoas começam a olhar para mim para ver se encontram a resposta certa a respeito do reino de Deus. E muitos já, quando não falam, pensam: eu já vi muito pastor por aí que não dá para acreditar. Eu já vi muito crente por aí que também não dá para acreditar. Eles ficam sempre esperando uma resposta a respeito de Jesus na nossa pessoa, na nossa conduta. E nós somos responsáveis para que as pessoas recebam a resposta certa a respeito do Senhor Jesus. Porque um dia Jesus vai perguntar pessoalmente para nós: o que dizem de mim? O que você diz de mim? O que você anunciou de mim com a tua vida na terra? Um dia Jesus vai perguntar isso para cada um de nós. Vivemos num mundo onde há uma constante guerra entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. As trevas guerreiam contra a luz e a luz contra as trevas. Cabe a nós mantermos a posição em Cristo, seguir os ditames do mundo ou seguir a lei de Deus em Cristo Jesus. Quando eu digo que estou posicionado em Cristo, mas sigo o que é do mundo, não estou mais em Cristo. Ou eu digo que estou em Cristo e sigo tudo conforme Cristo manda, ou eu sigo o que o mundo manda. Não tenho meio termo, seguir a Cristo ou seguir os ditados do mundo. Quando seguimos a Cristo, nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós precisamos revelar Cristo pela nossa conduta honesta, sincera, verdadeira, conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Qual tem sido a nossa resposta para as pessoas, para o Senhor Jesus? Um Cristo ilusório ou um Cristo vivo? No caso, um Cristo ilusório, eu coloco aqui um Cristo com C minúsculo. Ou o Cristo vivo, que é o nosso Cristo, com C maiúsculo, ungido de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus diz que viriam muitos falsos cristos, muitos falsos ungidos. Então nós precisamos diferenciar o falso do verdadeiro. Precisamos nos apegar somente ao verdadeiro, negando tudo que é falso. Qual tem sido a nossa resposta a respeito de Jesus? Jesus exige uma resposta. Mas a resposta certa vem de muita comunhão com o Senhor Deus em Cristo Jesus, com a palavra de Deus, com os irmãos da igreja e com obediência e oração, conforme a palavra de Deus. O que dizem de mim? O que eu digo de Jesus, do reino de Deus, com a minha vida no dia a dia? Essa é uma resposta que cada um de nós deve ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Amém?
Amém.
E glórias a Deus.